cidade.
Há exatamente um mês, o Brasil e o mundo assistiram perplexos ao que foi considerada a maior tragédia natural da história do país e uma das maiores desde o início do século XX. Estamos falando dos temporais que devastaram 7 cidades na região serrana do Rio de Janeiro: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, Areal, Bom Jardim e São José do Vale do Rio Preto. No dia 11 de janeiro, a catástrofe começou a revelar suas dimensões e proporções que ninguém poderia imaginar.
Quase 900 mortes, 400 desaparecidos e milhares de desabrigados, desalojados e famílias que continuam em abrigos. Fora os prejuízos financeiros que superam a cifra dos bilhões, somente o comércio amarga perdas de quase 470 milhões de reais, segundo estimativas da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. 30 dias depois, pouca coisa mudou nessas 7 cidades arrasadas pelas chuvas. Em várias delas, o cenário ainda parece de guerra. Casas destruídas, lixo, entulho, barro seco espalhados para todos os lados. E então vamos à Rádio Teresópolis conversar com o repórter André Oliveira, que há um mês trazia as primeiras informações dessa tragédia para os ouvintes da UFMG Educativa e que agora volta a conversar conosco sobre a situação lá em Teresópolis e na região serrana. Boa tarde, André. Obrigado por mais uma vez nos atender.
Bom, André. Boa tarde. É sempre uma alegria estar à disposição dos colegas aí da UFMG Educativa. É sempre uma alegria poder levar as informações aqui da nossa cidade.
Bom, André, como dissemos, hoje completa um mês dessa catástrofe aí na região serrana, mas pelo visto é como se o tempo não tivesse passado. É como se tudo tivesse acontecido ontem, falando a grosso modo, né?
Principalmente nas áreas que foram diretamente atingidas aqui na cidade de Teresópolis, né, que é onde a gente vive o dia a dia. Porque, ao contrário, por exemplo, de Nova Friburgo, Teresópolis teve situações muito pontuais em determinadas regiões, mas o centro da cidade, por exemplo, não foi muito atingido. Então, a cidade, desde o dia 13, 14, ou seja, 2 dias depois da tragédia, ela já respirava normalidade na parte urbana, na parte central da cidade. Agora, nos bairros que foram mais atingidos, onde o número de mortes ultrapassa 340 mortes, só aqui em Teresópolis, quer dizer, nessas partes sim, o cenário ainda é de guerra, ainda há muita barreira, muita terra para ser retirada. Nós hoje estamos trabalhando em Teresópolis com uma média de 223 pessoas desaparecidas, quer dizer, e há quem diga que esse número ainda pode aumentar, porque há lugares onde se formaram bancos de areia e essa areia tem que ser removida com muito cuidado, porque pode haver corpos ali. Quer dizer, é um trabalho muito intenso que está sendo realizado, principalmente nessas áreas pontuais. Mas é importante que se diga, inclusive as autoridades têm falado isso constantemente, que a cidade, o turismo da cidade, a rede hoteleira, tudo está funcionando normalmente desde 2, 3 dias após a tragédia.
Oi, André, boa tarde. Aqui é Larissa Rodrigues. Aí em Teresópolis, como é que está a situação hoje? A cidade continua muito suja. Como é que estão os trabalhos de limpeza? Muita gente em abrigo ainda?
Como você estava já falando,
né? Muita gente ainda nos abrigos. Muita gente ainda abrigada nos abrigos. São, se eu não me engano, 18 abrigos montados aqui na cidade de Teresópolis. Muitos deles ainda com bastante, muitas pessoas desabrigadas e desalojadas. Entre desabrigados e desalojados, se eu não me engano, são cerca de 10 mil pessoas que ainda estão vivendo essa situação. Está começando a acontecer, está se desenrolando a parte burocrática da coisa, por exemplo, como vão começar agora a ser liberados os aluguéis sociais, né, para que algumas pessoas comecem a sair dos abrigos e sejam colocadas em casas, respeitando a intimidade. A limpeza continua em vários pontos da cidade. Houve um problema há poucos dias com as empresas que foram contratadas em caráter de emergência para a limpeza da cidade, inclusive uma liminar de dois legisladores, um vereador e um deputado do partido do prefeito, Partido dos Trabalhadores, entraram com uma liminar, suspendeu o trabalho das duas equipes, das duas empresas por possíveis irregularidades, mas essa liminar já foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Rio e as duas empresas continuam trabalhando na cidade, embora sob protesto, já que muitas pessoas estariam desconfiando de determinadas irregularidades, mas isso com certeza é assunto para outra reportagem. Mas está sendo retomado sim, gradativamente, e a limpeza continua. Com certeza tem trabalho para muito tempo. Ah, eu me baseio ainda naquela característica de que para que tudo comece a voltar ao normal, cerca de 2 meses, nós estamos completando 1 mês agora, com certeza mais 1 mês aí de muito trabalho.
Agora, André, nesse mês a cidade aí passou por várias crises de momento. Por exemplo, um dia era falta de água, outro dia era isolamento de certas comunidades. Hoje, o que ainda é emergencial, ainda é super necessário aí na cidade?
O que a gente tem observado é que já não há, gente. Nós aqui na Rádio Teresópolis, nós trabalhamos muito isso, porque por se tratar de uma rádio antiga, tradicional na cidade, as pessoas sempre usam da rádio como um meio de se encontrarem, de se informarem, até de fazerem muitas reclamações. Até cerca de uma semana atrás, nós ainda ouvíamos muitas reclamações em relação ao fornecimento de energia elétrica. A fornecedora ainda tinha problemas, principalmente nas localidades do interior do município, na zona rural de Teresópolis. Hoje a gente já não ouve muito esses problemas, o que acontece são problemas pontuais, até nos bairros muito atingidos, como eu posso exemplificar o bairro do Caleme, teve um número muito grande de vítimas e tal, até nesse bairro a gente já começa a normalizar, já há fornecimento de energia elétrica em alguns pontos, a água da SEDAI, da distribuidora de água no município, já começa a chegar em algumas casas, na grande maioria das casas, e numa visão geral, já podemos dizer que está praticamente normalizada a situação da cidade, ainda assim com muito barro, muita barreira, muita sujeira para ser retirada.
André, hoje a tragédia completa um mês. No calor dos acontecimentos, a imprensa toda se mobilizou, a população. Hoje, acompanhando o noticiário, vi pouca coisa sobre o assunto. Bom, você acredita que a tragédia pode cair no esquecimento? O poder público pode não cumprir com o prometido de reconstruir as cidades e de enviar ajuda?
Acreditar com certeza, né? Mas a gente tem que realmente cumprir o nosso papel como jornalistas, como pessoas da imprensa, em não deixar isso cair no esquecimento, até porque houve muita coisa que foi divulgada de forma errada aqui em Teresópolis, grandes emissoras de TV, de rádio, grandes jornais de grande circulação no país, acabaram dando o que a gente chama na nossa linguagem jornalística de barrigadas, né? Mas dando notícias erradas, dando informações que não conferiam. Há um primeiro momento, pessoas acreditavam, por exemplo, que Teresópolis estava completamente ilhada, que não poderia vir ninguém para Teresópolis, que Teresópolis tinha se acabado. Tudo isso foi um grande erro, uma divulgação completamente errônea. E hoje o que a gente vê é exatamente isso, é a volta gradativa da normalidade. Já não se fala mais no assunto porque outros assuntos vão surgindo. Mas nós aqui na cidade ainda trabalhamos muito, com certeza, e não dá para esquecer o dia a dia, porque até recentemente, agentes da Força Nacional nos concederam a entrevista que a própria Força Nacional não tem prazo para sair de Teresópolis. Por isso já se sabe que ainda há muito trabalho pela frente. Com certeza, esquecer, a gente não vai esquecer de jeito nenhum.
Tá certo, então. Obrigado, André Oliveira, por mais uma participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Eu aqui agradeço a todos aí da Rádio UFMG. Um abraço a todo esse povo querido do estado de Minas Gerais.
Esse foi André Oliveira, repórter da Rádio Teresópolis, falando de como está a cidade um mês após a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro.